aí, galera! Estamos ao vivo para mais uma live e hoje eu resolvi fazer essa live para trocar uma ideia sobre algo extremamente importante na vida dos produtores, que é por que é tão difícil terminar as tracks que a gente começa. Por que que a gente deveria terminar todas as tracks que começamos? E por que que é tão difícil conseguir terminar as tracks? Em primeiro lugar, eu acredito que todo produtor, ele deve ter o hábito de terminar os seus trabalhos. Todo artista deve ter o hábito de terminar todos os trabalhos, ou a maioria dos trabalhos que ele começa. Porque é muito prejudicial quando você não termina os seus trabalhos. Existem várias razões pelas quais você deveria terminar todos os seus trabalhos. E eu não vou ficar citando todas as razões aqui, mas, por exemplo, quando você termina algo, você se sente motivado, você se sente realizado. Quando você não termina, você se sente frustrado. Quando você termina, você, por mais que o trabalho não tenha ficado de alto nível, você passou por todas as etapas da produção e você naturalmente está treinando as suas habilidades para concluir todas as etapas de uma track. Quando você não termina uma track, você simplesmente está treinando começar novas músicas. Você não está treinando todo o processo e você precisa ficar bom em todo o processo. Por que que é tão difícil terminar as nossas tracks? Então vocês já entenderam que terminar suas tracks é algo extremamente importante. Você precisa ter o hábito de terminar suas tracks. Boas, médias ou ruins, você precisa ter o hábito de terminar suas tracks. Eu vi um meme esses dias falando assim: uma track que você não terminou, poderia estar escondido o tesouro da sua vida. Às vezes, um grande tesouro tá guardado em uma track que você não terminou. Poderia ser uma track que ia te jogar lá pro alto, que ia fazer a sua carreira bombar e tá lá, nunca mais vai ser mexida. Achei bem interessante esse meme que eu vi por aí. Ia compartilhar, esqueci. Mas vamos lá então, por que é tão difícil terminar as nossas tracks? O primeiro fator, galera, que muita gente, todo mundo acha assim: ah, eu não sei, eu não termino as tracks porque eu não sei, eu não tenho conhecimento. Mas esse é um dos fatores. Um grande fator que impede os produtores de terminar as suas tracks é o medo do julgamento. E este é um fator que é difícil você tomar consciência dele, porque muitas vezes você não sabe que você tem este problema. Você simplesmente tem medo de terminar uma track porque você fica pensando no que os outros vão pensar quando ouvirem a sua track. Mas você não tem a obrigação de publicar todas as tracks que você termina. Eu tenho muitas tracks que ninguém nunca ouviu. Eu terminei e tá aqui. Às vezes eu até toco no meu live. Quando eu vou tocar em algum lugar, eu até toco. Mas eu não publico no SoundCloud. Às vezes, por quê? Porque eu não tô afim. Pra mim não é relevante publicar aquele trabalho. Mas eu terminei. Eu tô feliz por isso, porque eu terminei mais um trabalho. O medo do julgamento é algo que bloqueia o nosso terminar de tracks. E isso, cara, se você parar pra pensar, isso faz muito mal. Porque você tá pensando, você tá produzindo algo que é seu, que é intrínseco, mas você tá com medo do que os outros vão pensar e isso te bloqueia. Quando esse medo começa a te bloquear, isso tá te fazendo mal. Então, qual seria a solução para isso? Eu sei que é difícil, mas quando você está produzindo, você precisa se blindar. Você não pode pensar em nada. Não pode pensar se essa música vai dar certo. Será que ela vai dar certo? Será que ela não vai dar certo? Será que os que vão gostar? Será que vai ter muitos plays? Esse cara da CD Baby, que eu ouvi o podcast hoje, ele fala que a produção, ela tem basicamente duas fases, né? A primeira fase é aquela fase solitária, que você tá dentro do estúdio produzindo, e a segunda fase é quando outras pessoas estão ouvindo, e aí você começa a ter novas percepções sobre a sua música. E essa segunda fase, ela é muito perigosa, porque ou os comentários podem te trazer uma percepção negativa de que tá muito boa e não tá, ou eles podem te desmotivar. Então, na maioria das vezes, os comentários, eles não vão te trazer uma percepção correta do que a sua música representa. Então, o grande lance, galera, é tá produzindo, esquece do mundo. Esquece, termina a porra da sua track. Termina a sua track. Se ficar horrível, ninguém precisa saber. Você não precisa publicar aquela track. Ninguém precisa saber, mas você terminou aquela track. E é legal, depois de um ano, você olhar pra ela e falar, caramba, olha como eu evoluí. Ou, muitas vezes, você tá tão cansado daquela track, daqui 6 meses você vai olhar pra ela e falar, porra, eu tinha largado essa track aqui, mas até que dá pra... É uma boa track, viu? Então, o medo do julgamento é algo muito perigoso, que acaba bloqueando o nosso resultado dentro do estúdio. Isso, cara, presta atenção nisso. Presta atenção. Se quando você tá pensando em largar uma track, tá difícil, empacou, presta atenção se você não tá com medo do que os outros vão pensar da sua track. Isso é uma batalha mental que eu tenho muito, porque eu sou um grande alvo de julgamento. Eu tô sempre aí, né, sendo julgado. Aí, quem é esse cara? Ele vai publicar track ruim, sendo que ele é professor? Então, é uma batalha mental muito grande pra mim também isso, pra eu terminar os meus trabalhos. Eu tenho que trazer sempre a consciência do momento presente e pensar, foda-se a opinião dos outros, eu vou terminar o meu trabalho. Eu tô produzindo pra mim. Por enquanto, eu tô produzindo pra mim. Depois eu vou ver se essa track é boa pro mercado ou não. Depois eu vou ver se ela tá boa pra lançar ou não. Mas eu vou curtir o meu processo aqui de produção e vou terminar essa track. O segundo fator que impede as pessoas de terminarem as tracks é, sim, a falta de conhecimento. Esse é o mais óbvio. Mas o que não é óbvio é como as pessoas reagem a isso. As pessoas acreditam que, eu não tenho conhecimento, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no YouTube, vou começar a procurar tutoriais, e aí começa a se entupir de conhecimento, e percebe que a cada porta que você abre, você descobre novas portas. No estudo da produção é assim, você descobriu uma coisa nova, você abre aquela porta, e aí você vai ver que tem 10 coisas, 10 novas portas, e aí você vai ficando cada vez mais perdido. Você pensa, poxa, mixar com compressão, isso pode ser que melhore a qualidade da minha mix. Então, eu vou estudar compressão, mas daí você vê, dentro do universo dos compressores, existem inúmeras técnicas de compressão, existem inúmeros tipos de compressores diferentes. Tem compressor do tipo VCA, tem compressor do tipo FET, tem compressor óptico, tem compressor que colore, compressor que não colore, compressor transparente, compressor rápido, e aí você começa a se deparar com inúmeras portas dentro daquela portinha que você abriu. Então, quando a gente se dá conta que o que está nos limitando é a falta de conhecimento, você precisa estruturar e fazer pequenas imersões naqueles conteúdos que você sente que você está com certa carência. Eu tô sentindo que, cara, tá foda sound design pra mim. Pô, eu tô construindo as tracks, eu tô manjando fazer um arranjo, mas eu não tô gostando dos meus timbres. O que que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no YouTube lá e vou ver um tutorial de como fazer um bass igual do sei lá quem? Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou simplesmente focar em síntese sonora, em um VST mais especificamente, e eu vou fazer uma imersão nisso. Eu vou estudar durante um tempo somente esse VST, somente síntese sonora. Vou entrar lá na PME, vou comprar um curso do Serum e vou estudar somente Serum, vou dominar o Serum, vou criar o meu próprio banco de presets e aí sim eu vou me sentir mais autoconfiante na síntese sonora. Estudar um monte de coisa ao mesmo tempo não é o que vai te trazer resultado. Você precisa ter estrutura para estudar, para adquirir conhecimento. Pensar em uma coisa de cada vez, por isso que no Top Produtor, por exemplo, que é o nosso curso mais completo, a gente tem uma estrutura com 10 módulos, agora está sendo, tem conteúdos que estão sendo incorporados, e que seguem uma sequência lógica e a gente foca uma coisa de cada vez. liberou o módulo de sound design, então agora só sound design. Liberou o módulo de teoria musical, cara, só teoria musical. E aí você vai adquirindo esses blocos de conhecimento e vai subindo degrau por degrau. Então, na produção, você precisa de algumas habilidades básicas. Isso precisa ser algo estruturado. E não adianta você consumir conteúdos aleatoriamente, como uma esponja, porque isso não traz resultado nenhum. Tem uma coisa chamada prática deliberada. Você precisa assimilar uma coisinha e praticar aquilo inúmeras vezes. O cara da CD Baby lá, que ele estudou na Universidade de Berkeley, ele falou o seguinte, olha só esse exemplo, que legal para ilustrar o que a gente está falando aqui. Ele falou que na primeira aula da universidade, o primeiro workshop, eles aprenderam que uma música dos Beatles, essa música tinha uma estrutura de compassos diferente das músicas tradicionais 4x4. Era 3, 3, 2, 2, sei lá, 3, 3, 2, acho que era isso. Uma estrutura de compasso diferente. E aí, a aula foi sobre essa estrutura de compasso. E depois esse cara chegou em casa e ele ficou um mês produzindo, compondo 20, 30 músicas somente com essa estrutura que ele aprendeu. Ele aprendeu um coisinho assim na aula de uma hora e meia, um workshop. E depois ele ficou um mês inteiro produzindo somente com aquilo, com aquele ritmo que ele aprendeu, com aquela estrutura. Então é isso que faz a gente masterizar habilidades. E não somente ficar assistindo coisa aí, consumindo. Porque isso não traz resultado, traz frustração. Você consome e não consegue sair do lugar. Mas se eu te der uma pecinha assim, ó, de conteúdo, de conhecimento, e falar agora você se vira com isso, fica o mês inteiro fazendo isso, você vai masterizar aquela habilidade e vai ter muito mais resultado. O terceiro fator que impede os produtores de terminar suas tracks é uma coisa chamada paradoxo da escolha. Inclusive, tem um livro chamado Paradoxo da Escolha que um cara fez um grande trabalho, uma grande pesquisa, e ele revelou várias coisas importantes sobre o mundo atual e a diversidade de escolhas que a gente tem disponível hoje. Trazendo isso para o mundo da produção, ter muitas escolhas sempre foi algo que limita muito os produtores. E hoje a gente tem cada vez mais escolhas, cada vez mais VSTs, cada vez mais samples, cada vez mais softwares, cada vez mais plugins. E isso está fazendo as pessoas terminarem mais tracks? Não está fazendo. Ter muitas escolhas é um mau negócio, porque, segundo esse livro, ele mostra, as pesquisas revelam o seguinte. Se eu tenho, imagine que eu estou procurando um sample de baixo para colocar na minha track. E eu tenho uma pasta com 500 samples. E eu estou lá procurando. Quando eu cheguei no número 250, eu encontrei um sample legalzinho. Pô, esse aqui tá ok, ficou bacana. E aí eu coloco na minha track. Nesse momento, o que acontece? Eu fico feliz pela minha escolha, mas eu fico extremamente inquieto, porque eu fico pensando, porra, mas tinha mais 250 samples. Será que naqueles outros 250 samples não ia ter um melhor do que esse que eu encontrei? Será? Isso é algo que traz muita infelicidade. Isso não sou eu que estou falando, não, é o livro. Quando você tem muitas opções, você escolhe uma e fica feliz pela sua escolha, mas fica triste pelas escolhas que você não teve, as escolhas que você não conhece. Esse é o paradoxo da escolha. Você tem muitas opções e você nunca sabe se chegou na certa, na melhor. Qual que é a solução? Qual seria a solução para isso? As pessoas que tomam uma decisão e se sentem satisfeitas com essa decisão e não inseguras, cientificamente, elas são mais felizes e realizadas do que as pessoas que ficam lá achando que poderia ter uma opção melhor. Não tem nada que, cara, te bloqueia mais do que isso. você começa a tirar um timbrão lá de baixo. Achou um mais ou menos? Você fala, ah, cara, aconteceu isso comigo, acho que essa semana. Eu tava produzindo um sample de baixo e gravei uma aula, inclusive, sobre esse baixo, esse sample não, sintetizando baixo no VST, e gravei uma aula e a aula, pô, legal, bacana. Aí eu fiquei pensando, não, cara, eu queria fazer um baixo mais foda ainda, um baixo mais irado ainda. Esse baixo que tá muito normalzinho, eu queria um mais foda. E aí eu fiquei... acho que umas 8 horas produzindo um baixo. E, cara, não conseguia tirar um baixão legal. E aí hoje eu fui ouvir e deletei o baixo. Ou seja, quantas horas eu perdi? Perdi uns 3 dias aí criando um baixo, sendo que o primeiro que eu criei já tava melhorzinho. Poderia ter dado um tapa nele, tava bom. Mas não, fiquei lá. Não, pode ser que eu consiga um melhor. E aí, cara, beleza, pode ser que eu amanhã crie um melhor. Mas esse paradoxo da escolha é algo que acaba limitando muito. Então isso, principalmente na escolha de samples, principalmente na escolha de VSTs. Se eu te der uma pasta com 10 samples, apenas 10 samples, eu tenho certeza que você vai terminar muito mais músicas. Eu falar assim, começa uma música agora e você tem um limite de um VST para terminar essa track. Você não pode usar nenhum outro VST, só pode usar o Serum, e você tem uma pasta com 10 samples, beleza? Um kick, um hi-hat, outro hi-hat, 3 claps, um snare, um bongo. Você tem 10 samples numa pasta, você vai produzir a track inteira com esses 10 samples. Você se vira, você vai pegar um hi-hat, vai mudar o tom, você vai esticar, vai virar ao contrário, vai virar do avesso, vai fazer um monte de coisa no Ableton. Você pode manipular os samples de uma maneira quase infinita. O simpler, as possibilidades são infinitas de manipulação de sample. Agora imagina, se eu tenho 10 samples, as possibilidades são infinitas. E se eu tenho 1 trilhão de samples na minha pasta? Quanto tempo que eu perco com isso? Isso, cara, é muito danoso. Isso faz você perder muito tempo. Então eu gosto de ter, por exemplo, como eu produzo mais no Logic, eu gosto de ter no meu sampler lá, que é o XS24, ou no Battery, que eu gosto bastante também, o Battery 4 da Native Instruments. Eu criei o meu samplezinho lá, o meu packzinho de sample, de drums, de bateria acústica. E todas as viradas agora, as viradas de bateria, o tududum, todas as coisas, eu uso aquele sample pack. Aquele packzinho, tem 10 samples lá. E tá sendo muito bom isso, porque, cara, toda vez eu preciso fazer uma virada de bateria aqui. Deixa eu já abrir o meu Sakyamuni sample pack lá. E eu vou usar aquele, não tem outro, só tem aquele agora. E eu comprei o pacote da Native Instruments na Black Friday do ano passado, daquele Complete lá, e vem, cara, acho que vem 1 trilhão de samples no Battery. 500 mil bancos dentro do Battery, eu nunca abri esses bancos. É muita coisa, cara, se eu for ficar vendo isso o dia inteiro, eu vou perder muito tempo. Então, limitar-se é algo que vai trazer muito mais resultado e efetividade para a sua produção. Além disso, quando você limita as suas possibilidades, você permite que aflore a sua criatividade. A criatividade está relacionada à resistência, à limitação. O paradoxo da escolha, ele também aniquila a sua criatividade. Você precisa ter limitação, você precisa ter deadline, você precisa ter pressão para desenvolver a sua criatividade no potencial máximo. Se você tem 1 trilhão de opções lá para ficar pesquisando, olhando, passando sample lá, você não vai entrar num estado de concentração muito profundo, conhecido como estado de flow. Você não vai entrar nesse estado. Você precisa ter poucas opções, você precisa ter limitação para entrar num estado de fluxo, onde as ideias fluem naturalmente, onde você produz de uma maneira imparável, sem ficar... É claro que aí já entra também a questão das distrações, né? De toda vez que você interrompe o fluxo, você tem que recomeçar do zero. Porque o foco é uma parada assim. Eu me concentrei numa coisa aqui, numa tarefa. E aí, é como se fosse um músculo. Isso vai cansando. E aí eu gasto um monte de energia para me concentrar no negócio. E aí eu vou entrando num estado mais profundo de concentração e foco. E aí eu vou entrando num estado mais profundo, mais profundo, mais profundo. Até que eu chego num estado muito profundo de concentração e foco, que as ideias fluem naturalmente. É aí que surgem as ideias. Quando você tá com a sua mente livre de comparação, você tá num estado profundo de concentração, conhecido como estado de flow. E aí, de repente, tem uma chamadinha no WhatsApp. Algo te interrompe. O que acontece? Você interrompe esse fluxo e volta para a superfície. Para você cavar de novo e chegar naquele estado de concentração e foco avançado, você vai gastar uma quantidade enorme de energia. Então é muito sério quando a gente tá no estado de concentração e é interrompido. Por isso que se você quer ter resultados fodas na produção, você precisa eliminar distrações enquanto estiver produzindo, ou quando estiver estudando, ou quando estiver fazendo qualquer coisa. É aí que as ideias fluem. É nesse momento que você tem aqueles insights, aquelas sacadas, e aí de repente você vê que o dia virou noite, e você não viu o dia passar, fala, caramba, eu olho pela janela, caralho, tá de noite, não tinha visto. É muito foda quando isso acontece, mas você gasta uma quantidade de energia tremenda pra chegar nesse estado. Você gasta muita energia. E aí você é interrompido e volta para a superfície. E aí você precisa chegar lá no fundo de novo. E aí, cara, foi interrompido 2, 3 vezes, você já não tem mais energia para cavar tão fundo. E o quarto motivo, galera, é a comparação. A gente está sempre se comparando com outros artistas. Está sempre lá. Você ouve a sua track, ouve a track da a sua track referência. E muitas vezes isso te motiva, muitas vezes isso te deixa frustrado. Na maioria das vezes vai te deixar frustrado, né? Porque você fala, caralho, mano, não consigo nem entender o que esse cara faz. Queria fazer igual, eu não consigo nem entender o que ele faz. Mas o fato é que todas as comparações são injustas. Porque você tá comparando uma track que tá no início ali, no esboço, com uma masterpiece que já foi mixada, lapidada, masterizada, revisada 1000 vezes. Todos os ajustes foram feitos. Mandou masterizar num estúdio fudido do caramba lá em Israel. Mixou aqui, versão 2 da mix. Mixagem versão 59. Ajusta dali, põe mais um timbre daqui. Manda masterizar, testa na pista, volta. E aí você vê essa música lançada. Então, a referência é uma referência, não é pra te frustrar. Você tem que entender que a sua track, ela tá num estágio de esboço. Toda comparação, ela vai ser injusta. Então, toma cuidado quando você tá comparando a sua track. Sempre vai ter um vale enorme entre a sua track e a track referência. Nunca vai estar no mesmo nível. Se a sua track tá pronta, masterizada, aí ela é uma comparação um pouco mais justa. Mas mesmo assim, cara, comparação é algo muito perigoso. E aí a gente entra na questão de, falando em referências, sobre copiar as tracks. Copiar ou ser diferente. Essa é uma questão que muitos produtores se pegam aí. E agora, será que eu copio? Será que eu tô trapaceando de copiar? Ou será que eu posso copiar na boa? Será que eu deveria ser diferente? E outra coisa que eu extraí dessa entrevista com o cara da CD Baby é que nada na música ou na vida é criado do zero. A vida é como se fosse um remix, um bootleg. Você pega uma ideia daqui, uma ideia daqui e mistura. É um remix. Tudo na sua vida é um remix. É um bootleg, na verdade, né? E não é só na música, não. Tudo na sua vida é um bootleg. Não tem nada que é 100% novo. Nada é 100% novo. Você pode copiar os artistas que você quiser aí, que nunca vai ficar igual. Você nunca vai conseguir fazer igual. E você pode copiar algo de um artista e copiar algo de outro artista e fazer o seu remix de técnicas, de ideias, e ninguém nunca vai saber que você copiou, ninguém nunca vai saber que você aprendeu, teve aquilo como referência. Então, é claro que a gente quer ser diferente, é claro que a gente quer ser original, mas originalidade é um mito. Você nunca vai ser 100% original. Você sempre vai estar remixando ideias. E quando você aceita isso, a vida fica mais fácil. Porque você para de se julgar. Você para de se punir. Ah, estou copiando, eu queria ser 100% original. Cara, você vai ser 100% original nunca. Você sempre vai estar usando uma escala que alguém inventou há 500 anos, há 1000 anos. O Pitágoras descobriu a nota musical, você está usando a nota do Pitágoras. E todo mundo está usando a mesma escala. Todo mundo está usando os mesmos samples. A originalidade, ela é um pequeno detalhe que você vai adicionar às suas produções. Ela não é... Não existe algo 100% original. Você vai fazer uma track 5% original. É bem pouquinho original. Porque senão também você fica... Você vai produzir... Se você for produzir algo 100% original, vai ser tão diferente, tão diferente, tão diferente, que ninguém vai saber digerir aquilo, ninguém vai gostar. As pessoas querem ouvir coisas que elas já conhecem. No mundo do songwriting, os caras utilizam as mesmas progressões de acordes para todas as músicas. Se você for ouvir lá top 50 do Spotify mundial, são progressões de acordes muito parecidas. São estruturas, ritmos exatamente iguais. As mesmas notas, as mesmas melodias. Os caras pegam uma progressão de acorde de uma música. Por quê? Porque sabe que funciona, já bombou. As pessoas gostaram, foi top 1 da Billboard. Pega aquela mesma progressão de acorde, pega outro ritmo aqui, outra bateria e junta. É assim que são feitos os grandes sucessos construídos pelos songwriters hoje em dia. Infelizmente é assim, mas é assim que é. Essa é a realidade. Então, eu não quero falar para você simplesmente ser um copiador. Você tem que buscar o seu posicionamento, a sua originalidade. É isso que vai fazer você se diferenciar. Mas toma cuidado para o fato de você estar copiando não te atrapalhar mentalmente. Para você não se punir, não se julgar por causa disso. Então é isso, galera. Só isso que eu queria falar com vocês hoje. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esses insights rápidos aqui. Tamo junto então, galera. Valeu, beijo no coração. E a gente se vê aí nas próximas lives.